Bem, para falar do futebol pernambucano propriamente, a gente chamou aqui um especialista da casa, o Gil Luiz Mendes, apresentador do Baião de Dois, podcast que fala sobre a cultura e outros elementos do Nordeste com o futebol como carro-chefe, né, Gil?
Fala, Matias, beleza? Estamos aqui novamente, mais um programa aqui da Central 3, sendo convidado para falar um pouquinho sobre Pernambuco, as suas histórias e principalmente o futebol nordestino. Abraço também, Felipe, todo mundo está aqui no Fronteiras.
Você já, daqui a pouco, está taticando todos os programas que você participou da casa já?
Tô.
Completou a cartela?
Como disclaimer, né, para os nossos ouvintes não acusarem depois de eventuais clubismos ou não, vamos deixar muito claro, né, que o Gil é torcedor do...
Do Santa Cruz. É, Deus me dê essa bondade de ser torcedor do Santa Cruz, mesmo não acreditando muito nele, me dê essa bondade.
Clubismo então, permitido.
Porque senão. Vocês trouxeram esse cara. Aí um cara comenta: esse cara aí que é torcedor do Sport e ficou falando mal do Náutico.
Deixando bem claro: sou torcedor do Santa Cruz e. Vou falar bem do Santa Cruz quando ele merecer, quando não também.
E vai tentar não falar mal dos rivais, né?
Não, não fala mal não, ele só fala bem. Ele só quer bem de quem faz bem pra gente.
Pernambuco tem litoral, certo?
Ouvi dizer.
Isso é um dado. Daí, eu só acho assim que foram marinheiros ingleses que trouxeram futebol... Para Pernambuco. É um palpite.
A fundação, a inauguração do futebol em Pernambuco, teoricamente foram peladas entre marinheiros ingleses, franceses e holandeses no ano de 1902, possivelmente na praia.
Mas os holandeses saíram correndo quando perdiam? Ou...
Não sei. Olha o regionalismo. Já a fundação local do futebol de Pernambuco, não em Pernambuco, né, mas de Pernambuco, o fundador do futebol local, inclusive está lá no site da Federação de Pernambuco e tudo mais, foi Guilherme de Aquino Fonseca, que foi estudar na Inglaterra aos 13 anos de idade. Lá ele aprendeu sobre o futebol, aprendeu o futebol, e aí em 1903 ele voltou para Recife e resolveu fundar um clube onde se praticasse futebol, cricket, rugby e tênis. Algo me disse que seria um colégio de elite. Mas e aí ele trouxe da Inglaterra os materiais e tudo mais, porém, devido às dificuldades que ele encontrou, e especialmente para os outros esportes, né, a gente já comentou aqui, inclusive, um dos motivos, né, do futebol ter se popularizado, justamente porque ele é tão fácil de ser jogado e ele permite você ir trabalhar no dia seguinte. Formando aí um núcleo para o futebol, ele fundou o Sport Clube Recife em 1905, que foi o primeiro clube para futebol de Pernambuco. A gente já vai falar... Calma, torcedor do Náutico. Calma, a gente já vai chegar lá.
A gente sabe que o Náutico é mais velho. Calma.
E aí o primeiro jogo em Pernambuco foi disputado em 1904, organizado justamente pelo Guilherme de Aquino Fonseca, entre 11 jogadores pernambucanos contra funcionários britânicos da Great Western. Que depois dos marinheiros vem o quê? Os ferroviários. Quase todo o programa falamos disso. E aí em 1905 foi organizado o primeiro jogo oficial entre o Sport Clube Recife e o English Eleven, organizado que era formado por funcionários de diversas companhias ingleses. Foi realizado na Campina do Derby, onde hoje está situado o campo de futebol da Polícia Militar de Pernambuco. E o jogo acabou 2-2. Os pernambucanos aguentaram, os britânicos mais experientes conheciam mais o jogo. E, inclusive, tem uma nota da época, do jornal da época, muito legal, muito saborosa, falando: a banda da Polícia Militar entreteu a todos os presentes.
E esse campo existe até hoje existe esse campo da Polícia Militar, fica no bairro do Derby, região central do Recife, o quartel central da Polícia Militar, e na frente é esse campo. É ponto de referência no Recife. Você quer saber onde você vai? Não, marca no campo do Derby, então. Até onde existe esse campo.
Olha o tipo de relato que somente um local poderia nos trazer, né? Eu, infelizmente, nunca fui a Recife.
Eu tampouco, tenho muita vontade.
E aí, falando dos clubes, né? Em 1901, foi fundado o Clube Náutico Capibaribe. Porém, ele só teve o primeiro time de futebol em 1905. Porque, como o próprio nome dele diz, ele era para esportes náuticos.
No Rio Capibaribe.
Como... O nome deveria ser Clube Capibaribe, não Clube Náutico, né?
Então, assim como o Grêmio, por exemplo, devia ser Porto Alegrense. É, esses casos do futebol brasileiro. Né?
E era um clube principalmente ligado ao Remo, e o seu primeiro clube de futebol em 1905, formado por ingleses e alemães. Também em 1905, né, falamos da Fundação do Esporte Clube Recife, e em 3 de fevereiro de 1914 nós temos o quê? As vésperas da Primeira Guerra Mundial, né? Só isso. Mas também temos aí a fundação do Santa Cruz, time aqui do nosso querido Gil.
E que, ao contrário dos seus dois maiores rivais, tem uma origem popular, né, Gil?
É, ele não foi feito para... É uma parte da elite, não pode falar que não é um time de elite. É, começou com filhos da classe média ali do centro do Recife, filhos de comerciante, mas nasceu na frente da igreja de Santa Cruz, por isso o nome do time Santa Cruz. E era um, acho que o mais velho do grupo tinha 17 anos. Então, por isso que surgiu, né, o clube surge na frente da igreja, de forma popular e não trazido por inglês elitista. Já existia aquela cultura de futebol na rua, né, do Recife, com a maior parte do Brasil, mas aí não foi uma coisa trazida e criada por elitista. É um clube que nasceu de futebol, realmente.
E aí, falando aqui de outros clubes do Recife, né, nós temos o Torre Esporte Clube, de 1909, nós temos o América Futebol Clube, de 1914.
Time do que o João Cabral de Melo Neto foi goleiro.
E que ele foi fundado com outro nome, porém quando o Belfort Duarte, né, lendário jogador do América do Rio, que batiza o prêmio de jogador melhor fair play, tem aquele ditado, né, zagueiro bom não ganha o prêmio Belfort Duarte.
Frase do Daison Pontes, zagueiro do Gaúcho de Passo Fundo.
E aí quando teve uma visita do Belfort Duarte lá, eles, em homenagem a ele, mudaram o nome do clube para América.
Mas mantiveram as cores, né? Que é verde e branco.
Exatamente.
O América do Rio é vermelho e branco.
Verde e branco. E o Esporte Clube Flamengo, que foi fundado em 1914, inspirado pelo Flamengo do Rio de Janeiro no nome, porém ele é alvinegro, e que hoje é apenas amador. Do interior, nós temos o Central Esporte Clube de Caruaru, Central de Caruaru, de 1919. O Ibis Esporte Clube, da cidade paulista, de 1938.
Que auto se promove como o pior time do mundo.
Mas ele está no Guinness porque entre 1980 e 1914, por 3 anos e 11 meses, ele não venceu uma partida oficial. Né? Então, assim, quando você fica quase 4 anos sem vencer um jogo, é porque é realmente complicado.
Não, você falou um pouco rápido, Felipe. Foi de 1980 a 84, 3 anos e 11 meses.
Sim, né? Temos o Salgueiro Atlético Clube de Salgueiro, de 1972, e o Clube Atlético do Porto de Caruaru, em 93. Dentre os principais clubes, óbvio, nós temos outros.
A gente esqueceu algum clube relevante?
Não, tá bem lembrado aí. Só uma curiosidade também em relação ao que ele falou do Flamengo, que nasceu alvinegro. O Santa Cruz hoje é tricolor por causa do Flamengo do Recife. Santa Cruz também nasceu alvinegro, mas na época dos primeiros campeonatos não podiam ter, os clubes não podiam ter as mesmas cores. Então adicionaram uma faixa vermelha na camisa do Santa Cruz e o Santa Cruz desde então é tricolor.
E fez a camisa coral, né?
Exato. A primeira camisa, até com o Santa Cruz agora de 100 anos, a comemorativa é uma camisa preta e branca.
Ah, não fazia bem ideia disso. E dentre os clubes que já foram campeões de Pernambuco, e tem um que não existe mais, que é o Tramways Sport Club, de 1934, que era o time que operava as linhas de trem, de bondinho, né? Como se fosse ali, né? O Tramway. E ele já foi campeão pernambucano, porém não existe mais, é um clube extinto. Agora falando aqui das rivalidades, né? da história do futebol de Pernambuco, a maior virada da história do Brasil aconteceu em Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano em 1915, quando a América vencia o Santa Cruz por 5-1 até os 30 do segundo, e em 15 minutos o Santa Cruz marcou 6 gols e ganhou de 7-5. Me desculpa, mas aí tem caô. Não, me desculpa, mas 6 gols em 15 minutos tem caô.
Só pro que você tá com o Zemel que o Barcelona, tá vendo?
Entendeu? Tem caô. E a bola desse jogo se encontra na sede do Santa Cruz, no bairro do Arruda, em Recife.
E, Gil, uma coisa que eu acho muito interessante do futebol pernambucano é o nome dos clássicos, né? Porque, ao contrário de outros estados, que pega uma sílaba,
de um clube de outro
e faz uma junção. Lá cada clássico tem um nome próprio, né? Tem uma história por trás.
Exato.
Queria que você falasse um pouco.
Tem o clássico dos clássicos, que é o dos times mais antigos, né, e de maior relevância, né, entre os três, que é entre o Sport e o Náutico. É o clássico dos clássicos, o clássico das multidões, que é o Santa Cruz contra o Sport, por ser o clássico das duas maiores torcidas do estado. E sempre levarem grandes... Acho que recentemente nem tanto, mas já levaram grandes públicos ao estádio. O clássico das emoções, que é o Santa Cruz contra o Náutico, que aí ocorre de tudo. E em Caruaru tem o clássico matuto, ou clássico do forró, que é entre o Porto e o Central, são os dois clubes da cidade de Caruaru.
Clássico do forró não tinha visto ainda esse termo.
É, esse eu não conheço. Os outros de Recife eu conhecia, mas esse do forró é novidade pra mim. Então.
É, você quer que passe os números ou vai incentivar as rivalidades?
Ah, vamos jogar na roda aí.
O primeiro clássico dos clássicos foi em 1909. Nós temos o Sport com 208 vitórias, o Náutico com 184 e 154 empates. O primeiro clássico das multidões foi em 1916, com 230 para o Sport, 166 vitórias para o Santa Cruz e 158 empates. No clássico das emoções, cujo primeiro foi em 1917, ou seja, o mais recente, né, nós temos aí 166 vitórias para o Náutico, 202 vitórias para o Santa Cruz e 147 empates. E no clássico matuto ou do forró, temos aí 25 vitórias do Central, disputadas de 94 apenas, 16 do Porto e 14 empates. Ou seja, o Náutico, ele não é o maior vencedor de nenhum clássico. Vamos receber aqui comentários raivosos.
Mas o Náutico tem um feito que os outros dois clubes, seus dois rivais, não
têm. Ele tem dois, na verdade.
Esse que eu acho que é o mais importante, que inclusive é um dos lemas da torcida, né? Que é Hexa é luxo. Já que o Náutico é o único clube pernambucano que ganhou o campeonato estadual por 6 edições consecutivas, de 63 a 68. O Sport chegou muito perto, de 1996 a 2000 e de 2006 a 2010 foi penta, e o Santa Cruz também, inclusive interrompendo a sequência do Náutico em 69, sendo campeão até 73, ou seja, o Sport tem 2 pentas, o Santa 1, e o Santa Cruz impediu o Hexa do Sport em 2 ocasiões, né, Gil?
A mais recente agora, em 2011.
2011.
Ele interrompeu.
E anterior, em 2001.
Em 2001 também. São as sequências. E é engraçado isso, que tem 50 anos aí dessa... Que o Náutico ostenta, vai fazer por 50 anos. E desde lá, então, ninguém nunca quebrou isso, né? O Náutico hoje tem 13 anos que não ganha nenhum título pernambucano. O Sport, nessa época, passou 11, né? De sem ganhar títulos. Mas é uma coisa que todo mundo quer bater o Náutico, mas não consegue. E se você pensar bem, não seria muita coisa um time no estadual fazer uma sequência de 6 campeonatos. Mas tem essa mística aí desse Náutico dos anos 60, que dizem os mais antigos, era um Náutico que fazia frente ao Santos de Pelé. O Santos de Pelé, como ia jogar em Pernambuco, tinha muita dificuldade de enfrentar esse Náutico.
Inclusive esse Náutico que foi o primeiro clube pernambucano a disputar a Libertadores em 1968, quando caiu no mesmo grupo, era naquela época que era grupos binacionais, né? Então era o grupo de brasileiros e venezuelanos, era o mesmo grupo de Palmeiras, Deportivo Português e Deportivo Galícia, e o Náutico acabou sendo eliminado, né? Por fazer uma substituição a mais.
Exato.
Perdeu os pontos contra o Deportivo Português, que acabou sendo classificado
junto com o Palmeiras.
Junto com o Palmeiras para a segunda fase.
E o outro feito do Náutico é que é o único time que foi campeão no ano do seu centenário, em 2001, que inclusive o técnico era o Muricy. Né?
Muricy Ramalho, e esse é um episódio famoso lá no Recife, porque conta-se a história que o Náutico tinha feito um trabalho com o Pai de Santo conhecido, né?
Pai Edu.
A diretoria anterior não pagou o Pai de Santo e ele jogou uma praga, né? E por fim pagaram, né? Era um boi, não era, Gil?
Tem as duas histórias, a história do Náutico, do Pai Edu, e tem a do Pai Carlos, que é do Sport. A do Sport é mais recente, foi do título contra o Santa Cruz. Mas sempre tem essas histórias, essas milongas de macumbeiro com time de futebol. Virou, mexeu, apareceu uma história dessa e teve esses dois casos.
E só para os seus torcedores do Náutico não ficarem muito bravos comigo, a camisa do centenário do Náutico é uma das camisas mais bonitas que a gente teve. Que era sem patrocínio, né? Com as listas verticais vermelha e branca e cordão aqui na gola. Ela era muito bonita. Então, só para registrar. Além disso, o Santa Cruz é o único clube que participou de todas as edições do Campeonato Pernambucano, que é disputado desde 1915. O Santa Cruz é o único time que foi campeão com 100% de aproveitamento. Em 32, disputou 12 partidas, ganhou todas, marcou 51 gols e sofreu 13. E o Sport é o clube do estado que conquistou mais títulos de forma invicta, com 4 canecos assim, 17, 41, 98 e 2009.
E cabe lembrar que o Campeonato Pernambucano é um dos poucos estaduais no Brasil que nunca teve uma equipe do interior sendo campeã. Todos os títulos são de clubes da capital, de Recife. O Sport é o maior campeão com 40 taças, seguido por Santa Cruz com 29, Náutico com 21, América com 6, o Torre com 3, o Tramsway com 2 e o Flamengo com 1.
Que foi a primeira.
E o Gil, qual foi o último campeão, fora o trio aí de Recife, que ganhou o campeonato? Foi o América, não foi?
Foi o América, e isso há mais de 50 anos, na década de 40. De anos 50 para cá, é só o Sport, Náutico ou Santa Cruz. Central já chegou perto, o Porto fez 2 finais com o Sport no final da década de 90, e agora mais recente, em 2015, o Salgueiro fez a final com o Santa Cruz.
O Salgueiro perdeu a final, foi o time do interior que chegou mais perto, né? Porque os outros era aquela questão de turno, né?
Turno e retorno.
E era uma forma diferente. E aí, falando agora em títulos nacionais do futebol pernambucano, peraí, algum adendo sobre o campeonato pernambucano, rivalidades locais?
Não, você que manda. Você falou a questão do Santa Cruz campeão 100%, mas isso é uma coisa que o torcedor do Santa Cruz, nem todos os pernambucanos não lembram muito. O título mais comemorado estadual dentro do torcedor do Santa Cruz é o Trisuper, que era um tipo de campeonato que cada time tinha 3 turnos, cada clube vencesse um turno, teria um outro campeonato no final, que era o tri-super campeonato, e sempre era contra Náutico, Sport, Santa Cruz. E o Santa Cruz é tri-super campeão. Toda vez que teve esse super campeonato, as 3 vezes que houve, o Santa Cruz foi campeão. Tanto é que é isso também, é uma coisa que está na fachada do clube, tri-super campeão estadual.
E outra coisa importante no futebol do Recife é que cada time tem o seu estádio. Ao contrário de, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, o tradicional Maracanã, né, que era durante muito tempo era quase de todo mundo, né, só o Vasco tinha estádio próprio durante muito tempo, mas no Recife não, cada um tem o seu estádio e são mandantes complicados em todos os níveis.
Né? Agora que o Náutico joga na Arena do Pernambuco, mas está fazendo uma campanha
para
voltar para os
aflitos. Né? A oposição do Náutico quer voltar para os aflitos.
E seria um bem para a torcida do Náutico. É uma coisa você...
Descaracterizou o clube. Né?
O estádio do Náutico é um estádio muito simpático. Assim, é um estádio, alguns vão chamar de velho, defasado, mas acho um estádio muito simpático, que ele tem uma estrutura ainda antiga e tal, e é um estádio que ainda tem alambrado. A torcida fica um pouco mais próxima. O grande feito do Náutico agora no final da última década era jogar dentro dos aflitos, porque isso manteve o Náutico na primeira divisão durante algum tempo, jogar dentro dos aflitos.
Era o fator local, né? Inclusive, quando a transição, né, de 2012 para 2013, que o Náutico realiza desandou. Uma das piores campanhas da história dos pontos corridos. Né? Só não superou América de Natal em 2007.
Mas e qualquer time, né? Você vai jogar contra o Sport na Ilha do Retiro, sim. Santa Cruz na Arruda, é sempre difícil.
É sempre complicado.
Então, e aí agora falando de títulos nacionais de Pernambuco, né, o Sport, calma, torcida do Flamengo, campeão brasileiro de 87. Né, aí, né, cabe ali, né, o
asterístico. Tem o campeão de fato e o campeão de direito, né? Eu acho que dá pra dizer isso.
Eu acho que você tá querendo bancar o isentão. Pra mim, o 87 é o Sport, ponto final.
Eu já acho que é o Flamengo. Eu também. Clubismo à parte, mas eu tenho vários motivos pra pensar nisso.
Se eu fosse pensar clubisticamente, o Sport é o campeão de 87. Mas eu considero o Flamengo o campeão de 87. Mas daí é um imbróglio.
Cara, o Sport teve que ganhar do Guarani, que era o atual vice-campeão brasileiro. Entendeu? O pessoal fala, o módulo amarelo tinha os times meio de segunda categoria, mas também tinha time bom. Era um regulamento esdrúxulo e o Flamengo se recusou a jogar com o Sport. Quem se recusou a jogar foi o Flamengo.
Mas em contrapartida, não há o campeão do módulo amarelo. É o único jogo do... No... poucos no mundo que acabaram empatados nos pênaltis. Acabou 11-11, o clube parando. Vamos parar por aqui, tá os dois classificados para o mata-mata final.
Vamos deixar de provocações de lado.
Isso dá um programa só.
É, vamos colocar
e fazem 30 anos, né, agora. É, são 30
dá
para
fazer
anos,
um Fronteiras Invisíveis da Copa União.
Mas mais para STJD, o campeão é o Sport, né? É.
Para FIFA, o
Sport. Inclusive, o time que disputou a Libertadores no ano...
Sim,
foi o Sport.
E aí tem intriga do Flamengo dizendo que o Eurico Miranda assinou o regulamento sem avisar os outros clubes. E aí, na hora do Flamengo se ferrou, o Eurico Miranda lavou as mãos. Tem essa história também. Né? Porque quem representou o Clube dos... Acho que nem era o Clube dos 13 ainda. Já era o Clube dos 13?
Não, já era o
Clube dos 13. Foi a criação do Clube dos 13, foi 87.
Quem representou o Clube dos 13 foi o Eurico Miranda. E aí ele é... Enfim.
Só pra finalizar, tá, vão ser dois livros agora. Um tá sendo até pedindo financiamento do Flamengo pra falar da Copa de 87. E se não me engano, o André Galindo e o Cassio Zirpoli vão também escrever um livro contando a parte do Sport, esse título de 87. Então quando lançar, a gente vai ter muito pano pra discutir sobre isso.
Vai ser que nem Israel e Palestina. Você tem duas narrativas distintas sobre o mesmo evento. O Sport também ganha a Copa do Brasil em 2008, em cima do Corinthians, aquela... falha do Felipe, né, que fala até hoje e tudo mais, o Corinthians naquele ano disputar a Série B.
E o Carlinhos Bala é predestinado, né?
Falou com Deus, Deus avisou ele que seria campeão.
E o Sport também ganhou a Série B de 1990 e a Copa do Nordeste de 94, 2000 e 2014. Isso falando da Copa do Nordeste que existe hoje, né? A gente tem vários outros títulos, né, que a gente não colocou, Copa Norte e Nordeste, Copa Regional do Nordeste, que foram torneios disputados uma, duas, três vezes.
E a própria Copa do Nordeste foi descontinuada, né? Ela tem diversos períodos.
Até esses três títulos que você citou, 94, 2000 e 2014, cada um deles é num formato diferente.
É. O formato atual de Lampions League é de 2011, né?
2013, pra cá, 2013.
O Santa Cruz é campeão da Série C de 2013. E campeão da Copa do Nordeste do ano passado.
O atual campeão
com o Grafite no ataque. E aí, a gente não tem, né, em relação ao Náutico, nada consta, desculpe. Mas aí a gente vai para o Central de Caruaru, que foi campeão da Série B em 86.
Olha só.
Mas é um campeonato que a gente até mencionou aqui antes, quando a gente falou da Chapecoense, quando a gente falou de Santa Catarina. Porque foi uma Série B que terminou com quatro campeões.
É, regionais, né?
Intertoto, assim.
É, porque era para ter um quadrangular final, aí não teve, aí entraram na justiça. Aí os times que subiram no ranking da CBF ganharam pontuação de campeão da Série B. Então foram como se tivesse quatro campeões, mas não teve um caneco.
Mas o Central que acabaram não subindo também, porque no ano seguinte foi a Copa
União. O Central nem jogou o módulo amarelo também. Ele foi campeão da Série B, mas não jogou nem o amarelo nem o verde. Não,
e só retomando uma outra questão em relação à Copa União, um grande prejudicado foi o América do Rio, que foi semifinalista em 86, se recusou a jogar a Copa União e desde então perdeu muito da sua força.
Sim, não, o Brasil de Pelotas nessa época também.
Foi 85.
85, né? Que foi terceiro colocado. Mas...
Isso.
E é o ano daqueles regulamentos esdrúxulos, né? Que tinha
92
taça de
times, aquelas coisas.
Aí se o time, tipo, ele libera. Se ele tá liderando a taça de prata, ele vai pra primeira divisão na mesma edição.
Foi essa transição do futebol, dos campeonatos nacionais da época da ditadura militar pra democracia que.
Foi por isso que surgiu a Copa de 87, a Copa União 87, tentando moralizar, mais ou menos organizar, dar um perfil pra um campeonato nacional.
Vamos repetir aqui a frase do Gil: a Copa União, organizada por Eurico Miranda, era para moralizar o futebol brasileiro. Terminou com 30 anos de discussão sobre quem é campeão.
Pois é.
E o representante do São Paulo na época, em 87, era o Carlos Miguel Aydar. Então, é para você ver.
Carlos Miguel Aydar, que segundo o Leandro e a mim, foi o primeiro presidente a erguer a taça antes dos atletas, sim, justamente no final dos anos 80. Então tem essa questão do Central do Caruaru. E também tem os Mas assim, ainda nessa época a gente tem, por exemplo, a discussão: o Palmeiras disputou a Série B em 2003. Mas nos anos 80 o Palmeiras chegou a jogar a Taça de Prata, que era como se fosse segunda divisão.
Sim.
É. Só que aí ia para a primeira divisão no mesmo ano. É. Então é de segunda divisão, não é? É? Enfim, então tem essa zona aí. E aí, falando agora de jogadores pernambucanos em títulos da seleção, eu pesquisei, né, as cinco Copas Mundiais e a Olimpíada. Nessas seis ocasiões, nenhum jogador convocado atuava no futebol de Pernambuco.
Sim.
Isso é a primeira informação. Agora, nascidos no Recife, nós temos o Rivaldo, que jogou no Santa Cruz 91-92, Foi melhor do mundo em 99, campeão do mundo em 2002, campeão da Copa América em 99, Copa das Confederações em 97. Foi um caracaço. E segundo ele, ele só não foi mais reconhecido porque era feio, introvertido, nordestino, e eu concordo com ele, inclusive.
Sim, eu também.
É. Se o Rivaldo tivesse a lataria do Beckham, ele teria fazia
comercial. Ou o marketing do Ronaldo, né?
Fazia comercial até hoje.
É, uma questão do Rivaldo também é. Não vou dizer que ele é um dos grandes injustiçados, mas até em Pernambuco também. Ele saiu do Santa Cruz, junto com o Leto e com o Valber, pra jogar aqui no Mojimirim, naquele carrossel caipira do Vadão.
E era atacante de origem, né?
Centroavante de origem. É. Era muito criticado pela torcida, inclusive o menino da base subindo, né? A torcida pegava muito no pé dele. E ele foi trocado, os três jogadores, foi um jogo de uniforme, bolas e um jogador do Mojimirim. A negociação de três jogadores, isso virou uma lenda meio que urbana, porque o preço de Rivaldo por ele sair de Santa Cruz.
É, um preço bem baixo, considerando. Né? Ele estourou no Mojimirim, foi pro Corinthians, estourou no Corinthians, o Corinthians não tinha como pagar, e aí o Palmeiras comprou com o dinheiro da Parmalat. Mas é bom lembrar, porque ele foi bem no Corinthians sim, só que o Corinthians não tinha como pagar. Aí temos o Ricardo Rocha, que jogou no Santa Cruz em 83 e 84, foi campeão do mundo em 94. O Zequinha, que jogou no Santa Cruz 54 a 58, jogou no Náutico em 70 e foi campeão do mundo em 62. E talvez aí junto com o Rivaldo, né, os dois principais jogadores de Pernambuco, né, Vavá, peito de aço, jogou no Sport 49 e 50, foi duro do Vasco depois, foi campeão do mundo em 62 e em 58, e em 62 ele foi artilheiro da Copa. Então estão aí os quatro pernambucanos que já foram.
Eu só queria fazer uma adenda aqui de jogadores que não aparecem, não foram campeões, mas o Ademir Queixada de 50, artilheiro da Copa de 50, era jogador do Sport, depois veio pro Vasco. Acho que o grande nome do futebol pernambucano que não aparece nessas listas de campeões e que merece um destaque, sim, é o Ademir, que tem uma estátua na frente ali do retiro dele.
E o outro também, um jogador que marcou época, tanto na seleção brasileira, apesar de não ter ganhado títulos, e levou o nome de Pernambuco para o resto do mundo, é o Juninho, né?
E o Amarildo também. É. O Amarildo é pernambucano também, da Copa 62, se eu não me engano. O Amarildo, o reserva do Garrincha, ele é pernambucano.
O Amarildo que entrou no lugar do Pelé. Que acabou sendo o diferencial na Copa de 62.
Mas eu acho que ele só nasceu em Pernambuco, nem chegou a atuar por nenhum time de lá.
Você falou do Juninho pernambucano, né? Que ele foi com esse nome pro Lyon, inclusive, né?
Ele ganhou esse nome no Vasco, por causa do Juninho Paulista, né? Tem dois Juninhos no Vasco.
Tinha dois Juninhos, mas no Lyon ele manteve.
É pernambucano nas costas, né?
Ele podia usar só Juninho, mas ele manteve o pernambucano, isso foi muito bem lembrado. E outro jogador do futebol do Recife, que foi muito comentado quando jogou pela seleção, foi o sempre nota 7, Leomar, do Sport Recife.
Levado pelo Leão.
Levado pelo Leão em 2001.
E aquela polêmica lá que o Luciano Bivar, anos depois, falou que pagou um lobby para a CBF para ter com um jogador do Sport contratado, né?
Mas
convocado.
Essa convocação do Leão em 2001, ela virou chacota, caricatura, porque ele convocou vários jogadores alternativos, mas eu posso lembrar que ele foi muito visionário, porque ele convocou um garoto de 19 anos da base do Flamengo, que tinha feito só meia dúzia de jogos pro profissional, que ele falou, preciso de um centroavante forte, canhoto, que era o Adriano,
exato.
O Imperador.
Leão que descobriu. Era a reserva do Washington, coração do Leão, nessa seleção.
Aí é o problema, né? O Washington foi um bom centroavante, né? Tem uma história de vida bonita, mas né, tem limite.
Enfim, Gil, e além de recomendar, né, o Baião de 2, podcast aqui da casa, para quem quiser saber mais das atualidades do futebol nordestino, mas também se preocupa, né, em resgatar a memória do futebol da região, de Pernambuco e do resto do Nordeste, eu queria que você indicasse alguma obra, pode ser filme, livro, que trate do futebol nordestino.
Ah, do futebol nordestino em si. Não, perdão. Da cultura geral nordestina.
Do futebol pernambucano.
Pernambucano. É. Cara, tem você pegar o Celso, não vou lembrar o nome dele agora, que é um grande historiador de Recife, posso até procurar aqui depois e trago para vocês, mas ele tem, era a grande memória, morreu acho que um ano passado, uns anos atrás, que era a grande memória do futebol pernambucano, ele que reunia todas as informações, jogos, com ficha técnica, ele é responsável pelo livro dos 100 anos do Náutico, ele era um grande alvirrubro, ele é o responsável. Trazendo aqui para o Santa Cruz, tem a Antologia das Cores, que foi o pessoal do Bloco do Santinha, Samarone Lima, Inácio França, que no Centenário do Santa Cruz também pegaram várias crônicas que eles faziam sobre Santa Cruz e dividiram em três volumes, que é a trilogia das cores, a raça é vermelha, a paz é branca e alguma coisa negra também, hein? A raça é negra, que é uma trilogia também muito interessante. E esse livro que vai sair do esporte sobre os 30 anos também, acho que é uma coisa interessante. E de literatura em geral, leia João Cabral do Belo Neto, né? Morte e Vida Severina, um grande torcedor do América, mas que quem entende um pouco no Nordeste, você pode ler o Morte e Vida Severina.
E que inclusive cita o Rio Capibaribe.
Exato, ele vai seguindo todo o Rio Capibaribe durante a história.
Bem, então passemos agora para o passado recente de Pernambuco. Para a gente tratar outras questões nessa cronologia que está fazendo sobre esse estado brasileiro.